Vamos então dar início à nossa reunião. Não sei se os colegas que participam em modo de distância se já estão a ouvir-nos e se já estão em condições. Então? Então já estamos em condições, vamos mesmo começar. Senhoras e senhores deputados, a título de informações... Tenho várias iniciativas para distribuir. O projeto de lei da iniciativa do PCP, Plano de Emergência para o Serviço Nacional de Saúde, cabe ao Partido Socialista. A admissão também de uma petição 89, cujo objeto é desenvolver a autonomia ao Hospital dos Covões. Esta, pelo direito ao acesso a cuidados de saúde de qualidade. Esta cabe ao PSD. Eu só estou a dar algum ênfase a esta questão porque não se esqueçam que no dia 23 é o último plenário que está agendado. Portanto, se não houver alterações, o prazo começa a encurtar-se para fazer relatórios, etc. Temos também aqui uma iniciativa europeia que, caso queiram fazer o relatório, tem um prazo até dia 1 de julho e que é uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à criação de um programa de ação da União no domínio da saúde para o período 2021-2027. E que revoga outro regulamento do Programa da União Europeia pela Saúde. Este relatório, embora seja facultativo, como sabem, calha ao Partido Socialista. Baixaram também as propostas de alteração apresentadas pela Iniciativa Liberal, pelo PSD, PCP, no âmbito das apreciações parlamentares, número 16 e número 19, que se prende com as regras para as PPPs da saúde. Neste caso, nós temos que fixar um prazo para dar a entrada ou mais propostas, ou iniciarmos então este processo. No fundo prende-se um pouco o mesmo processo que vamos discutir hoje também, eu digo a metodologia, não é? Portanto, eu pedi à vossa colaboração no sentido de podermos fixar um prazo razoável, mas que ao mesmo tempo tem de ser um prazo curto, para fazermos a especialidade destas apreciações parlamentares que se prendem com as regras das PPPs. O que vos parece? Se for uma semana, parece-me que curto mais, visto que temos outras questões. Duas semanas? Calhava a dia 1, não é? Eu digo para a apresentação de propostas.
Depois de discussão e votação...
Não chega? Era o que eu dizia.
Pois. Já foi debatido em plenário, já foram apresentadas propostas.
Pronto. Então, senhoras e senhores deputados, até dia 1 de julho, é 1, não é? Daqui a duas semanas. Sim, as duas.
E já para a semana?
É já para a semana? Não, para a semana é 24. Mas se os senhores deputados quiserem uma semana, para mim, encantada da vida.
Querem que isto entre em vigor ou não?
Bem, mas tinhas que ouvir, então tinhas que ouvir, não é? Que se é dia 1 de julho, faz duas semanas, PPPs, já disse duas vezes.
Sexta-feira, acho que sim, sexta-feira.
Pronto, então sexta-feira da próxima semana. E depois marcamos ou uma reunião só para o efeito, que talvez me pareça melhor, visto que... Temos que ter alguma tranquilidade para... Portanto, na próxima reunião marcaremos a reunião só para esse efeito. Também temos aqui um pedido da Comissão de Educação no sentido de nos podermos pronunciar sobre a petição número 82. Portanto, é um pedido de contributo para esta petição, que se prende com a reabertura de estabelecimentos de educação e ensino, deverá ser precedida de realização de testes. Isto é uma petição e o relatório, ou o relatório, isto é um parecer, é um pedido de parecer complementar com outro parecer que o relator principal convinha a saber quem era o relator principal. Calha ao Partido Socialista. Estão a ouvir as distribuições. Pronto. De qualquer forma, vão enviar. Sim. Não, o problema é os prazos. Pronto. Então, penso que a título de informações, não é, doutora Luísa?
Manda um e-mail.
Pronto. Então, vamos agora à apreciação e votação da ata número 21. Penso que já estão todos já tiveram a oportunidade de ler a ata. Não há pedidos para retificar. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? A ata foi aprovada por unanimidade. Passamos agora à definição da metodologia das apreciações parlamentares número 12 do Bloco de Esquerda, do PCP e do PSD, número 13 do PCP, número 20 do PSD, ao Decreto-Lei 20 de 2021 de maio. Altera as medidas excepcionais e temporárias relativas à pandemia da doença Covid-19. Ratificado pela Declaração de Retificação número 18-C-2020, de 5 de maio, e precisamos, antes de mais, discutir a metodologia pelo seguinte. Quando eu agendei esta questão, todos os grupos parlamentares disseram que iria ser uma discussão fácil, que estava praticamente o trabalho feito. Eu ia, de qualquer modo, até porque o regimento me obriga, a fixar um prazo para a apresentação de propostas de alteração, a não ser que todos, e por unanimidade, que todos os grupos parlamentares me digam que estão em condições de podermos, desde já, passar à discussão destas... Então eu gostava de ouvir os grupos parlamentares, por favor. Sim? Não. Não. Pronto, então está resolvido. Mas vamos... faz favor. O Sr. Deputado Moisés Ferreira foi o que pediu a palavra, eu não vou dar a quem não me pediu. Faz favor.
Obrigado, Sra. Desculpa. Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Pronto, a unanimidade já não existe, já percebemos.
Exato. Portanto,
mas era só para dizer que da parte do Bloco de Esquerda nós estamos disponíveis para votar agora. Não vai ser possível, como já percebemos, mas então para votar o mais rapidamente possível estas propostas de alteração.
Uhum. Faz favor, Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia. Eu fiz chegar por e-mail um comentário a este processo de especialidade porque as alterações a este decreto abrangem não só a matéria competente desta comissão, a questão dos diabéticos e dos hipertensos, essa sim parece-me que relativamente fácil de votar, mas abrange outras matérias que não estão nesta comissão, transportes, resíduos, coisas laborais, enfim, diversos. E fui informada pelos serviços da Comissão, e bem, já devia saber, mas não sabia, que não é possível repartir a votação e depois voltar a agregar. Portanto, a votação tem que ser feita em sede desta Comissão. E nesse sentido, eu não estou de facto preparada para votar. E a minha proposta, enfim, com toda a humildade, era que cada um de nós, ou cada um dos grupos parlamentares, ou trouxesse os deputados correspondentes para fazer a votação aqui, ou viesse munido dos sentidos de voto para se responsabilizar pela votação, sendo que para isso o que eu pedia de facto era que nessas matérias que não são desta comissão não houvesse alterações de última hora para as quais eu depois não vou estar preparada para fazer e vamos enrolar isto sem fim, não é? Pronto, portanto a minha proposta seria esta, seria que marcássemos uma data, cada grupo parlamentar se comprometesse a trazer os sentidos de voto, mas depois não houvesse alterações espontâneas de maior, que não fossem coisas semânticas, não é? Obrigada.
Muito bem, fica feito a sugestão e o pedido da Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Sr. Deputado Álvaro Almeida, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. De facto, esta questão que a Sra. Deputada Ana Rita Bessa coloca é relevante. Há aqui muitas matérias diferentes nesta proposta. Quando nós dissemos que este seria fácil, é porque há um ponto em que estamos todos de acordo, quase todos de acordo, e, portanto, nesse ponto seria fácil chegar a um consenso. Percebo que temos que votar as outras todas, mas exatamente porque, mais uma vez, este assunto já foi discutido em plenário. Já foram apresentadas propostas de alteração na altura do debate em plenário. Acho que podemos fazer um processo relativamente rápido de propostas de alteração. Não vejo razão para que não se estabeleça como prazo limite a próxima sexta-feira, para propostas de alteração, porque este é um assunto... Pois, eu só estou a sugerir que seja a próxima sexta-feira e que... Esta sexta-feira, dia 19. E que se discuta e que vote este ponto na próxima reunião, dia 24, exatamente. Essa é a minha sugestão.
Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, pronto, já não vale a pena chover no molhado. Parece-nos que está perfeitamente entendido que não temos condições para hoje votar, apesar do PCP estar em condições para hoje votar as propostas que aqui temos em cima da mesa. Compreendendo aquilo que foi aqui colocado pela Sra. Deputada Ana Rita Bessa, nos parece que é bastante razoável e qualquer um dos grupos parlamentares deverá entender isso, é que tem que se organizar para trazer o seu guião, o seu mapa comparativo devidamente com os sentidos de voto e terá que haver uma organização de cada um de nós e não andarmos aqui a levar a montanha ao Maomé, terá mesmo que ser o Maomé a ir à montanha. Também me parece que temos que ter aqui uma resposta rápida, porque nós estamos a falar de uma situação que é uma resposta no âmbito da Covid-19. Não é algo, e aliás, a população para a qual nós estamos a responder com estas propostas de alteração, é uma população que está, neste momento, ansiosa para que, efetivamente, tenha aqui um esclarecimento. E, portanto, nós devemos assumir, quanto antes, este esclarecimento, porque parece-nos a nós que o cerne, o principal cerne, apesar de haver aqui outras propostas de alteração, terá mesmo a ver com o reconhecimento da pessoa com diabetes e com hipertensão em termos daquilo que são o direito ao regime excepcional de proteção. Por isso, parece-nos que teremos mesmo que encontrar uma solução para que na semana que vem tenhamos isto resolvido. Não fará sentido, até entrará aqui, será incompreendido esta demora. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu queria só lembrar que os serviços da Comissão já enviaram para todos os senhores deputados um quadro comparativo e que está assim aqui o trabalho bastante facilitado. Bem sei que existem matérias, como disse a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, de várias comissões, desde o ambiente, etc. Seja como for, sabem que no trabalho da especialidade não é possível fazermos um trabalho conjunto, mas tudo, tem que ser tudo na mesma comissão.
As propostas só podem ser relativas aos artigos objetos que são discussões de qualidade. São os artigos
que... Muito bem. De facto, é importante esta nota que a doutora Luísa me disse, que é o seguinte: não esquecer que as propostas de alteração a serem apresentadas só podem ser incidir sobre as propostas relativas aos artigos objeto da discussão. Portanto, tem a ver com o que os artigos que estão na apreciação parlamentar e na discussão. Portanto, também é assim, facilita bastante o nosso trabalho. Então, eu fixava prazo para a apresentação de propostas até ao fim desta semana e na próxima semana... Na próxima semana faríamos a discussão. No dia, faz favor.
Sra. Presidente, estando de acordo com a celeridade do processo e não querendo de modo algum que entendam o que eu vou dizer a seguir como algo contrário, mas como de facto esta semana... Está muito cheia. Seria possível entregarmos as propostas de alteração até segunda-feira?
Sim. Desde que fizéssemos a... Não, isso é que não podemos fazer, porque não se pode fazer um mapa. Se não se importa, este diálogo até nem é muito... O que eu queria dizer é assim, então alterávamos o prazo, se dissessem bem que não me parece que haja alguma alteração de maior. De sexta para segunda, e na quarta-feira, eu não sei se na quarta-feira temos disponibilidade para... Ah, temos. Temos a audição dos cuidados paliativos e, portanto, faríamos a... Só essa...
Sim, é muita coisa para já.
Está. Para já. Portanto, Sra. Deputada Sónia Fertozinhos, ficamos assim. As alterações têm que chegar até segunda-feira. Os serviços adaptam este quadro que já foi enviado e fazemos a discussão na quarta-feira. Está bem assim? Pronto. Então, a metodologia e o prazo para a apresentação de propostas e para a nossa discussão está fixado. Vamos passar, então, discussão e votação do texto final relativo aos projetos de resolução 22 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que adote medidas que permitam melhorar as condições de vida e o acesso aos cuidados de saúde por parte de pessoas com doença inflamatória do intestino. Também, outro projeto, penso eu que também é de resolução, são todos... Este do CDS-PP, que recomenda ao Governo a adoção de medidas que minimizem o impacto das doenças inflamatórias do intestino na vida dos doentes, destes doentes. Também agora da iniciativa do PSD, onde recomenda ao Governo a adoção de medidas que permitam aumentar a acessibilidade aos cuidados de saúde e melhorar a qualidade de vida das pessoas portadoras de doenças inflamatórias do intestino. E agora, finalmente, quanto a este assunto, uma iniciativa do PCP que recomenda ao Governo que reforce as medidas de apoio aos doentes com doença inflamatória do intestino. Vamos então passar à discussão. Então vou passar primeiro. Sim, mas quem é que eu passo primeiro a palavra? Ao PSD. Grupo Parlamentar do PSD, faz favor, faz favor, Rui Cristina.
Exato. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Foram apresentados aqui 4 projetos de resolução de recomendação ao Governo, de modo à adoção de medidas que permitam aumentar a acessibilidade aos cuidados de saúde e melhorar a qualidade de vida das pessoas portadoras das doenças inflamatórias do intestino, com algumas diferenças. O PSD está de acordo com a criação de um texto final relativamente a este projeto de resolução, onde devem ser salvaguardados, claro, os pontos por nós aqui defendidos, e também estamos na ótica de uma flexibilização e de analisarmos aqui ponto a ponto e de falarmos aqui sobre eles e debatermos o sim ou não da sua introdução ou a sua própria alteração. Obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado Moisés Ferreira. Sr. Deputada... Desculpa, Joana Lima.
Thank you.
estão em causa.
Senhora deputada, muito obrigada. Pelo que eu percebi, então, estão, a proposta de texto conjunto foi aceita pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Senhor Presidente, eu penso que vamos votar ponto a ponto. E eu gostaria, então, sendo assim, fazer então aqui uma pequena...
Sim.
Então faria já.
Não.
A proposta tem várias alternativas.
Isso, isso. Não, então vamos votar ponto a ponto. Então isto é a primeira... É que eu pensei que já... Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós, na nossa parte, em princípio, agradecemos também o esforço de proposta de texto conjunto. Eu creio que a proposta que nos é feita, pelo menos na ótica do Bloco de Esquerda, vai ao encontro do que é proposto pelos vários projetos. Há aqui alguns pontos, no entanto, creio eu. O ponto 3, até tenho aqui um sublinhado sobre taxas moderadoras. Quando eu digo ponto 3 é da proposta de texto conjunto, não é? Tem aqui até um sublinhado sobre taxas moderadoras que realmente me parece que poderia cair deste ponto 3. Está bem, sim, mas ainda assim a proposta de texto conjunto tem aqui algumas, até algumas alternativas, etc. E eu creio que este sublinhado também não é por acaso, porque realmente no ponto 2... já diz perentoriamente que são isentadas as taxas moderadoras, portanto fica estranho depois no ponto 3 dizer que se avalia a isenção. Acho que pode cair, não é? E fica o ponto 2. Depois, no ponto 6, só porque tem redações em alternativa, no ponto 6 eu creio que até se poderia fazer uma fusão das duas alternativas, para ser sincero. Acho que, da nossa parte, poderíamos ficar com... tudo o que tem a primeira alternativa e depois ainda acrescentar no final, nomeadamente, a criação de um estatuto do doente crónico. Ok. Eu terminaria aí. E o ponto 7, qualquer alternativa por nós está bem.
Senhora deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Em geral, também estamos de acordo, agradeço a proposta de texto conjunto. Temos algumas pequenas notas a fazer. A primeira delas, em relação ao ponto 3, já foi feita pelo Bloco de Esquerda. Entre o ponto 4 e o ponto 5, embora tratem de coisas diferentes, enfim, podíamos tentar uma redação mais clara. No ponto 6, preferíamos manter a primeira redação, mas disponíveis para perceber uma redação conjunta. Senão também votamos como tivemos que votar. E no ponto 7, não sendo a nossa, ainda assim preferíamos a primeira formulação, parece-nos mais correta. Mas, portanto, acho que podemos começar a votar e, se calhar, em cada ponto, ir percebendo o que é que são as dificuldades e propor alterações.
Sim, obrigado, Sr. Presidente. Eu faltou-me aqui referir uma situação que no nosso projeto de lei, no projeto de lei do PSD, sem projeto de resolução, faltou aqui a introdução do nosso ponto 4, que é o promova o aumento da literacia para a saúde no âmbito das doenças inflamatórias do intestino, em colaboração designadamente com associações representativas dos doentes. Este ponto não foi inserido pelos serviços técnicos para a proposta de texto conjunto.
Sra. Deputada Joana Lima, faz favor.
Já que os outros grupos parlamentares estão a fazer as suas propostas, eu penso que também seria oportuno fazer a proposta que o Partido Socialista tem para apresentar, dizer desde logo que aceita as propostas do Bloco de Esquerda e do CDS também, a fusão a percepção do ponto 7 e também aqui do Bloco acrescentar no ponto 6 a criação do Estatuto do Doente Crónico. Portanto, o Partido Socialista acompanha essas alterações e essas propostas. Relativamente à proposta do Partido Socialista e em consonância, como já disse, da votação e do discurso em sede plenário, o Partido Socialista, no ponto 2, gostaria de considerar um texto diferente e que tem a ver também com a Lei de Bases da Saúde, em que eliminávamos completamente o ponto 2 e passaríamos um texto assim: considere prioritária a situação das pessoas com doença inflamatória do intestino no processo de eliminação, de uma forma faseada, o pagamento das taxas moderadoras. Portanto, isto vai ao encontro, como sabem, da Lei de Base de Saúde, e esta é a proposta do Partido Socialista, senão iremos votar desfavoravelmente o ponto 2. Também, relativamente ao ponto 4, que nos parece também redundante o que está no ponto 4, eliminávamos o ponto 4, uma vez que ele também já está referido no ponto 3. Portanto, o ponto 4, a eliminação do ponto 4, e o ponto 2, a redação que eu acabei de proferir, se quiserem ver a proposta. Pronto, muito obrigada, Sr. Presidente.
Pronto, senhoras e senhores deputados, então eu penso que, dada as análises que eu já ouvi, e penso que nos facilita a todos fazermos a votação ponto por ponto. É. Que isto não se esqueçam que foi uma tentativa de junção de todos os textos, nunca é fácil fazer um, e portanto é neste espírito de condensação. Pronto, então vamos, nesta proposta de texto conjunto, vamos votar o número 1. Garanta a continuidade da prestação de cuidados de saúde nos portadores de doença inflamatória do intestino, assegurando o tratamento integrado da doença e uma adequada articulação entre os diferentes serviços de saúde envolvidos. É isto que está em votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Fica assente. Ponto 2. Eu vou ler o ponto 2. Isenta as pessoas com doença inflamatória do intestino do pagamento de taxas moderadoras. Eu, pelo que percebi, já aqui uma proposta de eliminação. Não, mas eu agradeço que ponto por ponto digo. Uma proposta... tenho aqui uma proposta de alteração. Mais algum grupo parlamentar tem alguma proposta de alteração? Não. Então eu vou ler a proposta de alteração do grupo parlamentar do Partido Socialista. Eu acho que podiam ser cada grupo a ler. Considero prioritária a situação das pessoas com doença inflamatória do intestino no processo de eliminação, de uma forma faseada, o pagamento de forma... O que é que foi? Queimou-se. Está bem, senhora deputada? De uma forma faseada, o pagamento das taxas de pagamento das taxas moderadoras. Eu não sei se conseguiram perceber. Pronto. Então, isso. Votamos primeiro a proposta de alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Quer votar a favor, já agora? PS, PSD, portanto, a proposta... Ah, e os outros? Não sei.
São só os presentes.
Hã? Só os presentes, pois. Ah, não, e os que estão à distância. Está bem. Vamos lá, então. PS, PSD, passa. Portanto, passou a proposta do... Senhoras e senhores... Agora, então, já não vota outra. Claro que já ficou prejudicada, como é evidente. Pronto, foi aprovada a proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Passamos agora, então, ao número 3. Passamos, então, para o número 3. Senhoras e senhores deputados, vamos então continuar. Sou deputado João Dias, posso? Número 3. Avalie a criação de medidas de apoio aos portadores de doença inflamatória do intestino, designadamente em matéria de acesso a bens e serviços de saúde, incluindo taxas moderadoras, que eu não sei se entretanto já caiu, se não caiu.
Ainda não.
E de proteção em contexto laboral. Senhoras e senhores deputados, temos aqui um problema para resolver de redação.
Não, neste momento não. Portanto, aqui Havia a proposta do Bloco de tirar...
Pois, era a proposta do Bloco que eu ouvi há pouco de retirar as taxas moderadoras, visto que já estava no número 2. Pode, pode. Eu até agradeço.
Retiro então a proposta de alteração do Bloco. Fica a redação original proposta no texto conjunto.
Aquilo a que tinha lido. Portanto, a proposta original da tentativa de fusão dos textos. Muito bem. Podemos então votar. É o que está... Número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Número 4. Posso continuar? Se houver algum grupo parlamentar que queira que eu pare, agradeço que me faça sinal. Posso? Sra. Deputada Joana Lima.
Só para dizer que no ponto 4 também apresentamos uma proposta de eliminação, uma vez que o próprio ponto é um bocado redundante, já que está integrado no ponto 3 também, o que aqui refere.
Podemos então votar esta proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista de eliminação por se considerar redundante. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, a proposta do Partido Socialista foi aprovada, com os votos contra do PC e do Bloco e a abstenção dos restantes grupos parlamentares aqui presentes. Mas eu disse a proposta do PS. Pronto. Portanto, deixando de haver número 4, foi eliminado. Passamos agora à votação do número 5 do nosso texto de proposta, texto conjunto. Eu vou ler. Adote medidas de sensibilização da comunidade médica para o encaminhamento de portadores de doença inflamatória do intestino para a junta médica, de forma a que lhes seja aferido o respectivo grau de incapacidade decorrente da doença. Posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Número 6. Este temos em alternativa. E já tínhamos uma proposta do Bloco de Esquerda que propunha a junção, não era bem a junção integral, mas a junção de... Pronto, então eu vou ler já com a proposta do Bloco. Criar um grupo de trabalho que proceda à atualização, integração e sistematização de todos os aspectos relacionados com a identificação de necessidades e apoios específicos aos doentes crónicos, onde se inclui a doença inflamatória do intestino, o qual deverá propor a adoção de medidas de caráter legislativo relativas a doenças altamente incapacitantes, nomeadamente a criação do estatuto do doente crónico. Eu só me parece que este fica um parágrafo muito grande, mas em termos de redação. Esta é a proposta do Bloco que nós vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade e, portanto, a outra fica prejudicada. O 6 está resolvido, o número 6. Não. Não, não pode, é em alternativa.
Porque é uma espécie de fusão.
Sra. Deputada Joana Lima, eu se calhar não expliquei bem, peço desculpa. É o seguinte, o número 6 estava em alternativa e houve uma proposta, dá-me licença, houve uma proposta do Bloco de Esquerda no sentido de juntar as duas e, portanto, foi essa que foi votada. Faz favor.
E o Partido Socialista está de acordo com a proposta e vota favoravelmente a proposta. O que não quer dizer que coincida que depois vote favoravelmente o ponto 6. Mas também,
esse ficou prejudicado.
Foi a proposta.
Sim, exatamente.
Dizendo que, no ponto, o Partido Socialista também vai votar a favor.
Mas eu já não vou pôr à votação o ponto. Porque ficou prejudicado, porque foi a junção dos dois.
Não, desculpe, Sr. Presidente, mas tenho que pôr à votação o ponto 6. A alteração da proposta, aceitar a proposta não quer dizer que eu aceite votar o ponto 6. Por acaso, voto. É ou não é?
Senhora Deputada, eu peço desculpa mais uma vez, se calhar sou eu que não estou a ser muito explícita. Pronto, então vamos... Muito bem. Então, a proposta está resolvida. A proposta de alteração foi aprovada por unanimidade. Então, agora, vou pôr à votação o ponto 6. Só que é o...
Não.
Exatamente. É uma sobreposição. É, fica prejudicado, uma vez que fez a fusão.
Sim.
Fica prejudicado... Qualquer uma das duas independentes, não é?
Sou deputada Joana Lima. Não, mas veja lá o que é que faz questão, o que eu percebi que faz muito... Não, o que eu disse, senhora deputada, é o seguinte. Como a proposta de alteração é uma... Senhor deputado João Dias, se não se importa, isto é um bocadinho difícil, agradeço, só que faço os comentários mais baixos. É o seguinte, como a proposta de alteração é em alternativa, tem, há dois textos em alternativa, houve uma proposta do Bloco de Esquerda hoje, de forma oral, e por isso eu li o texto em que junta as duas. E ao juntar as duas, a outra fica prejudicada, a não ser que o PS veja a necessidade de votar o original, é porque senão, se forem aprovadas as duas, isto era impossível. Mas faz favor, dou com certeza.
Sra. Presidente, eu estou a perceber o espírito que a Sra. Presidente está a incutir relativamente a isto. Mas o que eu disse, e reafirmo, mas é uma questão formal, quero dizer que o Partido Socialista vai votar a proposta do... A proposta já votou, mas nós aceitamos a proposta, mas não quer dizer que depois votemos favoravelmente o ponto 6. Independentemente, está prejudicada a segunda opção. A segunda opção está prejudicada. Mas depois de aceitar a proposta, eu penso que temos que votar o ponto 6. De qualquer das formas, é um... Não é? De qualquer das formas, é um formalismo. Quer dizer que o Partido Socialista votará favoravelmente o ponto 6, com as alterações.
Deputado João Dias.
Senhora Presidente, parece-me que há aqui uma confusão entre aquilo que é um direito regimental do Bloco ter apresentado uma proposta, naturalmente que foi aceita a entrada da proposta, e foi colocada à votação, e votou-se a proposta de alteração que tem precedência sobre a proposta que estava de base, não é? Naturalmente que se volta, vamos agora colocar à votação o texto, o ponto que estava sugerido, isto poderá criar aqui uma situação de como já disse a Senhora Presidente, de botarem os dois aprovados e haver aqui um conflito que não se consegue esclarecer por uma confusão dos textos. Portanto,
a mesma coisa.
O que a senhora deputada estava a dizer é que concorda que haja uma proposta de alteração. Isso é regimental, parece-me a mim.
Pronto, eu acho que isto... Não, é que não... Exato. Pronto, então, o ponto 6 é a junção das do ponto 6... Com com a parte alternativa que também está aqui, que se prende com a criação do Estatuto do Doente Crónico, no fundo é esta questão. E foi aprovada por unanimidade. Passamos agora ao ponto 7, em que temos... Não houve propostas de alteração, pois não, agora... Faz favor, pode.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não, o que dizíamos era que das três redações que estão em alternativa, tínhamos preferência, mas podemos votá-las todas, mas tínhamos preferência pela primeira. Mas se for preciso votá-las todas, votamos todas.
Senhoras e senhores deputados, agora temos aqui três propostas para o mesmo número. A primeira, crie um cartão destinado a portadores de doença inflamatória do intestino que permita o seu acesso prioritário a instalações sanitárias localizadas em locais públicos ou acessíveis ao público. O que é que o CDS? O CDS preferia esta? Foi a proposta de alteração, era esta, não era?
O CDS preferia a primeira. Se
passar, ficou prejudicado. Isso. Portanto, faz favor.
O PCP preferiria a última proposta.
Muito bem, vamos votar uma por uma.
É aquela que é mais abrangente e mais completa, que considera todos os projetos que se referem a esta matéria.
Muito bem. Senhoras e senhores deputados, nós temos é três em alternativa, não é? Mas é evidente que se sugerirem um texto conjunto, também podemos votá-lo. Portanto, vamos votar e votam consoante as vossas preferências. O ponto 1, que eu já acabei de ler. Quem vota contra? Quem vota contra? Quê? O que é que ele disse? Nossa deputada, demora o tempo que for preciso. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Ponto. O primeiro ponto. Agora, penso que as outras duas ficam prejudicadas. O senhor deputado disse que preferia o número 3. A terceira hipótese, votou a favor da primeira. Eu não percebi. João Dias.
Não tinha percebido que estava aqui numa situação de prejudicar a função desta ordem, até porque também, pronto, enfim...
O senhor deputado, podemos repetir a votação. Se não se importa, podemos repetir. Mas, só que eu anunciei que é em alternativa, é ou a primeira, ou a segunda, ou a terceira. Senhora, e, portanto, assim sendo, eu não consigo perceber qual é a dúvida do senhor deputado, pode-me explicar.
É que o PCP não está em desacordo, nem consegue votar contra nenhuma das outras, mas entende que a última proposta, a última sugestão de texto, é mais completa e é aquela que é mais abrangente comparativamente àquilo que são as outras propostas.
Pronto, muito bem, mas estou a favor, já percebi. Pronto, seja como for, apesar de... está resolvido. Faz favor.
Falta ainda um ponto do PSD que não foi acrescentado a estas propostas de texto conjunto. Sim, fazemos a proposta de acrescentar o ponto 8.
Então devíamos ter começado por aí.
É o ponto 4, não é?
Exatamente, que é promova o aumento da literacia.
É o aditamento que número?
É o aditamento do 4 da proposta do PSD, não é?
Exatamente.
Mas é para incluir aonde?
Bem,
na recomendação?
Seria o 8, mas o 8.
Senhoras e senhores deputados, então há uma proposta de aditamento do Grupo Parlamentar do PSD, que eu vou passar a ler. Portanto, é um novo número. Promova o aumento da literacia para a saúde no âmbito das doenças inflamatórias do intestino, em colaboração designadamente com as associações representativas dos doentes. Vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Penso que agora temos uma... Agora não precisamos votar tudo, mais nada em conjunto, nem nada. Pronto, fizemos a nossa tentativa de junção das várias propostas. Agradeço a todos os grupos parlamentares o esforço. Estamos, então, em condições de passar ao ponto 5. Não falta mais nada, para não, doutora Luísa, termos de formalidades. Queria-vos falar também no ponto 5, que é o agendamento da próxima audição da Ministra da Saúde, a requerimento e fixação dos temas a incluir. Eu tenho aqui uma nota que me prepararam e que eu desde já agradeço, em que os temas em que não existem entidades para ouvir ou que existindo já estão agendadas, isto é, além da ministra, não é? Além da ministra.
Entidades para fora da ministra, sim, porque a ministra é a última. Sempre.
Então, mas o que é que é? Senhoras e senhores deputados, na audição da senhora ministra, em que há vários requerimentos em que pede a audição de várias entidades e depois termina com a audição da senhora ministra, nós já fizemos algumas audições no que diz respeito a esses requerimentos. Um deles é na questão do bebê como há formações, que foi um requerimento, que é hoje, não é? Que foi um requerimento do PAN. Temos também. Mas está aqui PAN.
Ah, foi engano.
Pronto, foi engano. Eu bem me parecia que era o PS, mas. Pronto, foi um lapso. Os cuidados paliativos do CDS-PP. E depois temos as PPPs de Cascais, Bloco de Esquerda e PCP, mas aí acho que não há entidades a ouvir, ou há? Não há?
Não, portanto, aqui não há entidades e aqui não há entidades. Aqui são as entidades que já estão agendadas.
Pronto.
Portanto, seriam os quatro temas que...
Pronto, não há entidades, não há entidades. Isto é para quê? É para dizer que na próxima audição da ministra a título de requerimento temos quatro temas. E os quatro temas são bebé com malformações, cuidados paliativos, que fica resolvido hoje a parte também das entidades, etc., PPP de Cascais e relatório anual do acesso aos cuidados de saúde. Isto é só uma informação. Não, o que eu quero dizer é que numa audição da senhora ministra, não sei se conseguimos fazer todos estes temas. Faz favor.
Oh, Sr. Presidente, eu detesto isto. Sim, eu sei. Mas o que tinha ficado, só para recapitular, para ter a certeza que eu não estou a perceber mal, o que tinha ficado combinado era, fazia-se a audição regimental no dia 1 e depois tentava-se arranjar então arranjar uma nova data para encaixar estes requerimentos. O que a Sra. Presidente está a dizer é que acha que 4 são muito para uma audição. É isso? Sim, 4 temas, mas não podemos fazer 4 rondas de uma só 4 rondas de por tema, portanto eu acho que dá, não vejo razão para não dar.
Uma ronda de quanto tempo, senhora deputada? É que uma ronda pode ser uma hora, se forem 4 horas tudo bem, não é? Portanto, não haveria segunda, nem terceira, nem réplica, nem coisa, nem nada. É isso que estão a propor? Senhoras, isso... Não, não fizemos isto com a senhora ministra, não fizemos, não.
Fizemos na legislatura passada. Sim, quem estava na legislatura passada, foram 7 horas.
Foram 7 horas com não sei quantos temas e que... Sim. Pronto, muito bem, deputada. Por mim, encantada da vida.
Seria 3-2, portanto, cada ronda com 2... Cada ronda com 2 tempos. 3 e depois 2, é?
Não, só uma ronda.
Então, uma ronda.
É só uma ronda para cada tema, o que dá mais ou menos uma hora para cada tema.
Pronto.
Então fica assim e podemos avançar para os nossos próximos trabalhos. Outros assuntos. Alguns dos senhores deputados têm questões. Percebeste, não percebeste? Uhum. Faz favor, Sra. Deputada Sónia Fertzinhos.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, queria apenas colocar uma questão relativamente à marcação das audições que nós temos vindo a marcar e que temos outras para marcar e a sua integração na agenda da ordem do dia das respectivas comissões. No fundo, o que me parece que seria mais razoável para a organização de cada grupo parlamentar, mas falo pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, era que as audições que se confirmassem até a sexta-feira anterior entravam na ordem de trabalhos da quarta-feira seguinte, portanto, a nossa ordem de trabalhos seguinte, as que não se confirmassem não entravam. Porque, de facto, às vezes é difícil gerirmos o nosso trabalho e somos mais. Estou ali a olhar para a Sra. Deputada Rita Bessa, estávamos aqui a falar só por sinais, mas de facto, quer dizer, para a boa organização dos trabalhos, não me parece fazer muito sentido estarmos até à véspera da reunião da comissão, de saber se há ou não há confirmação das entidades ou das pessoas que vamos ouvir. Portanto, o que nós propomos é, o que nós tivermos previsto agendar para, imaginemos, a reunião da semana que vem, o que está confirmado até sexta-feira entra na agenda. O que não está confirmado de entidades ou pessoas a ouvir, é o que eu estou a falar, não é? O que não está confirmado não entra e passa para a semana seguinte. Porque, francamente, não me parece que, pelo menos na nossa ótica, que seja uma boa forma de estabilizarmos a agenda e de organizarmos os trabalhos e das pessoas que vão intervir terem o tempo que é necessário para se poderem preparar, sendo que normalmente, e todos nós sabemos, não temos só isto para fazer, cada um de nós individualmente, já não é só a questão do grupo. E, portanto, eu faço esta proposta, que se estabilize as audiências ou as entidades ou as pessoas a ouvir com as respostas afirmativas até à sexta-feira da reunião da semana seguinte. Muito obrigada.
Senhora deputada, eu só queria pôr uma questão, eu percebo a sua preocupação e agradeço a tentativa de ajuda de... Muitas vezes nós deparamos com situações que as entidades não respondem e respondem mais tarde. E apesar dos serviços tentarem contactar, há sempre uma... Mas o que essa metodologia pode resultar é que muitas vezes nós marcamos com 15 dias de diferença e se não vier uma entidade não podemos marcá-la para a semana seguinte, porque já está bloqueada. E, portanto, isso, a maleabilidade da agenda, de facto, era muito mais fácil em questão de poder marcar, mas ao trancarmos um dia, a maleabilidade da agenda é mais difícil, não é? Porque não podemos transferi-la, para ser com antecedência, não podemos transferi-la, por exemplo, para a quarta-feira seguinte, porque já temos confirmado outra entidade. Mas eu percebi a ideia e agradeço-te o contributo, e darei nota do que vamos conseguir fazer se as entidades conseguirem, vamos ver como se as entidades respondem até à sexta-feira antecedente, não é?
Já temos confirmado.
Agora já temos para até 24, portanto neste momento não posso ainda alterar. Outros assuntos, mais alguém quer usar da palavra? Se não, temos 25 minutos. Isto para podermos descansar aqui do uso da máscara e daqui agradecia que às 10h30 pudessem vir para a sala. Obrigada.
Sim. Sim, só. Correta.